Senhores deputados, estamos em condições então de começar a nossa segunda parte da reunião. Vamos começar pela apreciação e votação das atas 181 e 182 relativas às reuniões de 2 e 3 de maio. Estamos em condições de ajustar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação do parecer na generalidade sobre o projeto de lei 828 do Partido Comunista Português, reposição do termo de validade das cartas de condução das categorias C1, D1, D1E, D e DE para os 65 anos de idade, segunda alteração ao regulamento da habitação da habilitação legal para conduzir, aprovada em anexo ao Decreto-Lei 138, de 5 de junho, alterando e republicado pelo Decreto-Lei 40. Portanto, tem mais uma alteração. A deputada relatora, a senhora deputada Fátima Ramos, a quem passo imediato a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Pronto, a presente iniciativa deu entrada na mesa da Assembleia da República em 12 de abril de 2018. Por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, baixou à Comissão de Economia e Obras Públicas. Em 29 de maio de 2018, fui designada relatora. Mas, no fundo, e em termos considerados, o Grupo Parlamentar do PCP propõe, com o presente projeto de lei, a reposição do termo de validade das cartas de condução das categorias CE, D1, D1E, D, DE para os 105 anos. O Decreto-Lei nº 40, 2016, 29 de julho, procedeu à aprovação de um conjunto vasto de alterações ao enquadramento jurídico da Carta de Condução, visando objetivos de simplificação e modernização administrativa. Mas, a parte de todas essas medidas de simplificação, o Decreto-Lei, em apreço, veio também impor o aumento da idade máxima para os 67 anos para a condução das categorias já referidas. Ora, a limitação da idade imposta legalmente no exercício de determinadas profissões resulta da avaliação concreta das condições de trabalho e das suas implicações para a saúde do trabalhador, o desgaste físico e psicológico e as potenciais consequências para a segurança, sendo particularmente evidentes as preocupações que se colocam para a segurança das pessoas e bens quando se trata de circulação de veículos pesados e do transporte de passageiros e mercadorias. Segundo o autor, entre a opção de ponderar condições para um acesso justificado à reforma antecipada sem penalizações, em casos que poderiam justificar por questões de segurança, ou alargar o limite da idade até aos 67 anos, para aqueles profissionais de condução, entendeu o Governo, elevar o limite máximo da idade antes vigente para aqueles profissionais, desvalorizando a existência de riscos potenciais que até aí se colocavam. Existem outras iniciativas legislativas. Na base de dados da atividade parlamentar, verifica-se a entrada do projeto de resolução também da autoria do Grupo Parlamentar do PCP, com o número 520/13, que baixou à Comissão de Trabalho e Segurança Social, que incide sobre questões de direito à reforma sem penalizações para profissões com limite legal de idade fixada e que se foca precisamente na situação destes motoristas, citando, aliás, a propósito do tema da Justiça, que afirma que não pode este órgão de Estado deixar de estabelecer um paralelismo entre a situação destes motoristas de pesados com os pilotos e copilotos de aeronaves, transporte público, comercial de passageiros, carga ou correio, que também, por imposição legal, não podem exercer a sua atividade profissional para além dos 105 anos. O autor do parecer reserva a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em plenário e, em termos de conclusões, podemos dizer que o Grupo Parlamentar do PCP tomou a iniciativa de apresentar o projeto de lei número 828/13, terceiro, com vista à reposição do termo de validade das cartas de condução das categorias já referidas para os 65 anos de idade. O presente projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e deverá o presente parecer ser metido a sua excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, para apreciação em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à apreciação. Sr. Deputado Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reservará aquela que será a opinião política para o plenário de sexta-feira sobre este tema, mas cumprimentar a Sra. Deputada Fátima Ramos pela forma clara como nos apresentou o parecer.
Muito obrigado. Não tenho mais nenhuma inscrição. Podemos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Queria obviamente também cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, a deputada Fátima Ramos. Passamos ao ponto 3, a apreciação e votação do parecer sobre o relatório Portugal da União Europeia. O Sr. Deputado Heitor Sousa pediu-nos que pudesse ser adiado para a próxima reunião e, portanto, não temos nenhum prazo perentório, podemos adiar. Temos agora a discussão em comissão dos projetos de resolução 1368 do Bloco de Esquerda em defesa de uma linha ferroviária do Oeste integralmente requalificada e com um serviço de transportes de qualidade. Temos também o projeto 1557 do Partido dos Estados Verdes pela defesa da linha do Oeste garantindo o serviço público de transportes de qualidade das populações. Não estando cá o PEF, ficamos pelo deputado do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Ernesto Ferraz fará a discussão ou o Sr. Deputado Heitor Sousa, que me fez sinal que viria já, está a caminho. Podemos passar à frente, entretanto. Nós temos, ponto 5, a petição número 495, intervenção urgente no IP3 pela segurança, acessibilidades e desenvolvimento, com 5.659 assinaturas, portanto, temos que fazer a apreciação e votação da nota de admissibilidade. Julgo que estamos em condições de votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. Esta petição cabe ao Partido Socialista, ficamos a Pedro Coimbra. No entanto, há uma outra petição sobre a mesma matéria, com mais de 10 mil, pelo valor de 17 mil assinaturas. Faremos a nota de admissibilidade, está a ser preparada para a semana, portanto, avisem, voltaremos na semana, mas avisem já o deputado Pedro Coimbra que tratará das duas, porque são sobre a mesma matéria, o objeto é o mesmo, é sobre a mesma matéria, tem apenas... Mas essa terá o tratamento correspondente à adesão. Que nenhuma das duas fez uma de cena, mas essa... Depois temos, ponto 6, petição 496, obras de requalificação da Estrada Nacional 125, Sotavento, tem 7.133 subscritores, portanto também está ultrapassada, está de acordo com o novo regimento das petições. Queria também votarmos aqui a possibilidade da mesma, é para admitir, quem vota contra, quem se abstém, está admitida, e a nomeação do relator cabe ao Partido Social Democrata. Deputado Cristóvão Norte. Ponto 7, apreciação da informação sobre discussão em comissão do projeto de resolução 166 do PCP, eliminação das portais da A28, A40 e A29, já o fizemos, o que não há nenhuma observação a fazer, também não temos hoje o deputado Bruno Dias, portanto, faremos um pequeno contacto para ver se da parte do PCP tem alguma observação a fazer. Da mesma forma, temos fixação da redação final relativa ao projeto de lei 599, esse peço à vossa atenção, reforça a defesa de concorrência e regula as ações de indemnização por infração às disposições do direito da concorrência, é o private enforcement, e a proposta de lei 101 do Governo estabelece as regras relativas a ações de indemnizações por infração do direito da concorrência, transportando a diretiva 2014-104. Portanto, é matéria que já está há bastante tempo na nossa comissão. Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, só para dar nota que nós detectámos, para além das referências técnicas que foram feitas pelos serviços da Assembleia, algumas outras incorreções do ponto de vista de redação que nós sugerimos que fossem aqui introduzidas, só que são, têm alguma extensão. E se calhar nós faríamos chegar depois à mesa no sentido de articular essas correções, que, como digo, são meras correções de natureza de redação legislativa.
Muito obrigado. Assim será, e depois pediria aos serviços que fizessem circular o texto já corrigido pelos outros grupos parlamentares, e se ninguém se opuser até à meia-noite de hoje, o texto fica consolidado. Portanto, é aquela regra dos casamentos que alguém se opõe ou então que se cale para sempre. Eu digo isso porque a matéria de facto está há muito tempo, é uma iniciativa do Governo e, portanto, se pudéssemos não atrasar mais, seria útil para o bom andamento dos nossos trabalhos. Julgo que vamos ter que adiar... Então adiamos a discussão em comissão dos projetos... Não, dou seguramente a boa-vinda aos senhores deputados, e peço até desculpa porque deveríamos avisar atempadamente os colegas que vêm discutir o projeto de resolução, do adiamento dos mesmos. Por acaso, estava o Sr. Deputado Heitor Sousa, fez sinal que queria discutir esse projeto de resolução apenas pelo adiamento do outro, mas não estando presente. Assim teremos o regresso dos Srs. Deputados à nossa Comissão outra vez. Outros assuntos. Relembro, Srs. Deputados, que temos no final do plenário a reunião a requerimentos, se não me falha a memória, do Partido Social Democrata para ouvir as comissões de coordenação das regiões. Portanto, teremos as CCDRs, isto que estão todas confirmadas para o fim do plenário. Portanto, lembrar os Srs. Deputados sobre a reprogramação do 2020. E amanhã, já em sede do Grupo de Trabalho, teremos a audição, que será em sede de Comissão, mas obviamente é a Secretária de Estado do Turismo, numa audição de matéria geral, regimental, e portanto, como é em sede de Comissão, e como é uma Secretária de Estado e como é uma matéria relevante, que é o turismo, espero que os seus deputados possam também comparecer no final do plenário. Logo é CCDRs, amanhã, final do plenário, a Secretária de Estado do Turismo. Avisar-vos que deu entrada a um requerimento do Partido do PAN que pretendia ouvir com urgência o Sr. Ministro da Economia sobre o transporte marítimo de animais vivos. Julgo que fizeram o mesmo requerimento na Comissão da Agricultura, mas mandou um mail hoje a dizer que afinal a urgência já não é tanta e pede o adiamento e, portanto, entrará na ordem do dia da próxima reunião que teremos na semana que vem. Depois dá-vos só nota que baixou à Comissão para a apreciação parlamentar as iniciativas que têm a ver com os equipamentos de alta e muito alta tensão, a pressão parlamentar das linhas de alta tensão, baixou à nossa comissão. Normalmente ambiente ou economia, mas desta vez baixou à nossa comissão e, portanto, a discussão também foi feita por deputados dessa comissão em alguns casos. Portanto, temos que revisitar esta matéria das linhas de alta e muito alta tensão. Também, de resto está tudo. Lembrar que farei... Em princípio, hoje, e seguirá o programa, se houver mais alguma sugestão, agradeço que façam chegar ainda hoje, sobre o nosso colóquio sobre transportes públicos. Já consolidamos a data, as jornadas parlamentares do PSD estão marcadas e não colidem com este nosso... O nosso colóquio é dia 5. Colóquio dos transportes. No 5... de junho, portanto falta muito, muito pouco tempo, nós temos que consolidar o programa, os convidados, endereçar convites e fazer a necessária divulgação e portanto já tenho as sugestões dos grupos parlamentares, vamos consolidar, seguirá, mas se alguém tiver alguma observação a fazer, que o faça também hoje ou então calce para sempre, exatamente. E portanto, sendo assim, não sei se alguns seus deputados têm outra matéria para outros assuntos, não sendo o caso, agradeço a presença de todos e um resto de dia de bom trabalho.